Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. Hoje nós estamos conversando com a professora Edneia Pereira da Silva, ela é professora da Unifeb em Brusque, Santa Catarina. Uma professora ligada ao setor de história que hoje participa do Giro para nos trazer uma série de novidades. Inicialmente, bom dia, Edneia, é um prazer falar contigo.
Bom dia, é um prazer estar participando do seu programa também. Bom dia a todos que estão ouvindo.
Então, Edneia, eu soube que você está fazendo uma pesquisa e uma pesquisa muito grande. Aliás, você é uma pessoa ligada ao tradicionalismo, é isso?
Sim, desde criança faço parte do movimento tradicionalista, né, com muito orgulho aqui no meu estado. Também tenho algumas atividades no Rio Grande do Sul e optei, né, na minha vida profissional, em estar trabalhando com história e também design de moda. E aí me dedico a trabalhar o nosso folclore, a nossa história, tudo que envolve a nossa identidade gaúcha.
E falando em identidade gaúcha, a gente vai falar de uma pesquisa que está sendo realizada e que, aliás, me despertou muita atenção. O pessoal de Espumoso te conhece, a professora Gabriela, né, ligada ao tradicionalismo, e aí eu consegui o contato da Edneia para nos falar sobre esse projeto que está sendo realizado e que te fez ir até a Europa analisar uma roupa, um vestido que teria sido usado pela nossa gloriosa Anita Garibaldi, um exemplo de mulher. Como é que foi isso?
Exatamente. Então, aqui hoje eu trabalho na Unifeb, uma universidade aqui de Brusque, Santa Catarina, onde eu sou líder também de um grupo de pesquisa registrado no CNPq, e a partir deste grupo nós realizamos algumas pesquisas acerca da história, do folclore, das tradições e das formas de vestir, né, das diferentes formas de vestir. Já faz muito tempo que nós tentávamos, né, entrar em contato com este museu e ter acesso a esse vestuário. Nós sabemos que no Brasil ela deixou poucos artefatos, né? Hoje o que se conhece em Santa Catarina é apenas uma tesoura a qual foi feito o vestido de noiva do primeiro casamento dela. Fora isso, não temos outros artefatos. E nós sabíamos que o Wolfgang Ludwig Hauck, que é o grande pesquisador acerca de Anita Garibaldi, é autor do principal livro que fala sobre ela, né, Anita Garibaldi. Ele teve acesso ao único vestuário em 1969, em San Marino, mas ele apenas visualizou, não fez uma pesquisa mais aprofundada acerca do traje. Então, desde então, a gente vem tentando, né, esse contato com este museu já há alguns anos. Mas a questão da burocracia também nos impedia um pouco, né? Então, no início deste ano, com o apoio do Instituto Anita Garibaldi de Laguna, com o Instituto também Flamin da Itália, a partir do projeto Uma Rosa para Anita, nós conseguimos então contato com o governo de San Marino e no final do mês de setembro veio a autorização que o nosso grupo de pesquisa aqui da Unifeb teria acesso à roupa. Então, nós fomos agora, eu fui pessoalmente agora no mês de outubro, fazer então a pesquisa. Então, foi um momento bastante gratificante, bastante emocionante também, né? Porque realmente é o único, é a única peça de vestuário até então que nós sabíamos, né? Agora já vou estar também já falando já sobre outras coisas que nos chega, né? A partir dessa pesquisa começou já a nos chegar outras informações da Itália. Esse movimento de estudo acerca da roupa, né? Ele tomou uma proporção maior do que a gente esperava e nós descobrimos outros artefatos dela na Itália que está nos chegando autorização para estar pesquisando também. Então, era uma pesquisa nem tão grande assim, mas ela tomou uma proporção muito grande. Estamos bastante satisfeitos assim com esse contato que temos, né?
Acredito que sim, né, Edneia? Meu Deus. Bom, tu pode falar um pouquinho sobre essas novidades aí que você conseguiu na Itália?
Sim, então, faz 10 dias, né, que nós estivemos lá. E a partir então dessa iniciativa, nós recebemos o apoio de um arqueólogo historiador, que é um dos maiores historiadores da Itália sobre Renascimento, mas também sobre o Ressurgimento, que eles chamam o século XIX, né, na Itália, sobre o Ressurgimento, para eles, que é um dos séculos mais importantes agora da contemporaneidade, que é o senhor Andrea Antonioli. Esse é um grande historiador, né? Pesquisem acerca do nome dele, porque ele tem muitas informações acerca de Anitta para nós também. E ele entrou no projeto e também me acompanhou na pesquisa lá em San Marino, no museu. E a partir dali, então, outras coisas começaram a surgir, né? Assim, para nós foi assim uma satisfação imensa. A pesquisa estava agendada para as 9 horas da manhã, então nós chegamos um pouco antes, né? Então foi muito emocionante mesmo, assim, porque o governo de San Marino, ele preza muito pela história de Anita Garibaldi, né? Eles cuidam muito da nossa história. Então eu vi a peça chegar no museu antes de nós começarmos o estudo, e eles numa caixa muito grande, assim, bem cuidado, uma caixa especial para têxtil. Então foram quatro pessoas cuidando, né, que trouxeram e ficaram durante todo o tempo conosco, disponibilizaram assim numa mesa enorme e com todo o cuidado a peça para a gente estudar, e ficaram junto conosco. Então foram muitas coisas que me surpreenderam, assim, que eu não esperava. O Wolfgang Hauck, que é o grande pesquisador de Anitta, ele fotografou um traje que ele estava cinturado em um manequim, né? Eu tinha uma outra visão, esperava um outro vestido. E quando eu chego lá, para minha surpresa, era um vestido de uma mulher grávida. E de fato, ela estava grávida de 6 meses, né? Então, o vestido, no momento em que foi feita a foto, lá em 69, eles ajustaram no manequim. E para nós ele estava livre, né, para pesquisa. Então, ele é de uma mulher grávida, ela era uma mulher muito robusta, pelas medidas que a gente tirou, a gente ainda não divulgou, né, as medidas. É uma veste, que é um casaquinho mais curto, e certamente por baixo deveria ter alguma blusa, que não estava, né, na ocasião lá. E a saia, o conjunto ele é de brocado, né, feito em tear jacquard, muito típico para a época. Ele foi todo feito à mão, uma coisa também que nos chama a atenção, porque à época já existiam máquinas de costura, mas ele foi todo feito à mão. E ele foi feito sob medida. Ele foi feito para ela ou para outra pessoa, né? Se, não sabemos em que condição foi feito, mas ele é sob medida. Então, ele é uma saia bastante rodada, assim, bastante funcional para ela que cavalgava, né? E uma outra novidade também que a gente viu é que tinha um bolso com uma profundidade bastante significativa, e foi um bolso que foi aberto posteriormente, que deu para perceber, assim, que não foi planejado junto com a modelagem. Ele foi aberto posteriormente, deu para perceber. É um tecido de brocado, e agora para nossa no decorrer da nossa pesquisa, nós já entramos em contato aqui com uma empresa aqui de Brusque, né, que tem nós temos boas e grandes fábricas de tecelagens. Nós vamos reproduzir o mesmo tecido, fazer uma réplica para deixar no Brasil. E o que que eu posso dizer mais, assim, nesse primeiro momento, né, que ao chegar aqui, já durante assim que a gente chegou, nós já enviamos as medidas para a empresa que faz manequim no Rio de Janeiro, que é a Craft, né, uma grande parceira nossa aqui da instituição, e eles estão fazendo o manequim com as mesmas medidas que nós tiramos da roupa. Então, a partir do momento que esse manequim ele fica pronto e chega na nossa instituição, a gente começa a fazer a réplica da roupa. Em contrapartida, enquanto isso, a empresa aqui de tecidos já vai estar fazendo o brocado, né?
A ideia inicial já previa tudo isso, esse projeto, Edneia?
Previa parte dele, né? Como eu falei, ele se tornou, assim, tomou uma dimensão maior. Então, a nossa intenção era que a gente reproduzisse a peça de um tecido comum, para que a gente pudesse ter uma noção do tamanho que tinha a Anitta Garibaldi, qual a altura, quais as suas medidas, como ela era. Então, mas outras empresas estão entrando em contato também para entrar para o projeto, então a gente vai conseguir fazer o mesmo tecido, né? A gente está conseguindo também, com o pessoal das engenharias, de modelar o rosto em 3D. Então, tomou uma proporção, como eu falei, assim, que eu não imaginava. Isso é bastante importante, porque nós passamos por um processo de alteração de currículo, né, nos currículos escolares do ensino básico, do ensino médio. E hoje há uma probabilidade de ser trabalhado com a nova base comum curricular, o ensino, a partir de projetos que os alunos possam vivenciar um pouco mais os conteúdos. Então, o nosso objetivo hoje é que essa réplica ela tenha um objetivo fim, que é poder trabalhar o processo de ensino-aprendizagem da história do nosso país a partir de um projeto real, a partir de um projeto mais vívido, que ele saia dos livros, da literatura, e possa entrar para o imaginário dessas crianças, desses adolescentes, algo mais próximo da sua vida. No sentido de que quando a gente imagina Anitta Garibaldi e visualiza alguns monumentos, a gente consegue perceber uma mulher com uma silhueta impecável, né? Uma mulher espartilhada, né? Toda acinturada, é isso que nos vem à mente, assim, uma mulher muito jovem. E o que nós estamos percebendo a partir dessa peça, que ela era uma mulher comum. E esse imaginário não nos chega, né? Nós que estudamos a história do Brasil a partir dos livros didáticos do século passado, praticamente, né? Ele traz assim um imaginário de uma mulher perfeita, né? De uma mulher com uma silhueta modelada. E eu acho que esse projeto vai mostrar que a nossa história ela é muito mais próxima da vida real. E é esse o nosso objetivo maior, assim.
E aí seria, então, como se tivessem colocado um filtro de Instagram no que era a Anitta Edneia.
Exatamente, né? Se a gente observar a mulher que Anitta Garibaldi, o monumento de Anitta Garibaldi na cidade de Laguna, é uma modelo, né? O monumento de Anitta Garibaldi em Roma, no Monte Gianicolo, é outra modelo. Então, assim, muito diferente daquilo que nos apresentam os documentos da época. Nós também tivemos a oportunidade de entrar em contato com o Museu do Ressurgimento. Nós temos duas imagens, né, duas pinturas do século XIX que são consideradas as mais fiéis, porque foram reconhecidas na época, né, foram retratadas na época e reconhecida pelo filho como parecida com a mãe e reconhecida também com os soldados que estavam lutando ao lado dela em Roma. Então são duas imagens e essas duas pinturas elas estão no Museu do Ressurgimento em Milão. Então, nós tivemos acesso também, eles nos enviaram já as imagens, e a partir dessas imagens a gente vai recriá-la, né? A modelagem do rosto também em 3D, mas é o mais próximo do que era. E que o que eu quero dizer com isso, que é muito diferente desses monumentos com filtro, né, que nós temos hoje.
O que representa, então, para uma professora de história conseguir de um projeto chegar tão longe e que vai ainda tão longe, Edneia?
Ah, pois é. Eu acho que para mim, assim, eu me emociono muito porque eu tenho a minha profissão, ela é a minha vida, né? Durante todo o tempo eu me dedico a estar trabalhando a nossa história, a história do sul do Brasil como um todo, né? E eu acho que a leitura que eu faço é de conseguir mostrar a nossa história a partir de uma história real, a partir de um mundo real, e que essa história sirva de espelho, né, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, que eles possam se enxergar nessa história, para que eles não vivenciem uma história tão distante de um imperador, de uma imperatriz que veio da Áustria, perfeito, de uma Anitta Garibaldi que hoje acabam querendo nos vender como italiana, né, de tanto que eles valorizam lá, e poder estar trabalhando com essa história no meu dia a dia é muito gratificante mesmo, assim, para mim Eu não, não tenho nem palavras, assim, e num país que pouco valoriza a pesquisa, né, porque o grupo de pesquisa que está à frente desse trabalho são muitos voluntários. As empresas que estão se colocando à disposição para fazer os tecidos são voluntárias. Então, que pena que a gente consegue trabalhar a pesquisa dessa forma, mas também que bom que a gente tem assim, pessoas e instituições conscientes da importância da história. Então, para mim foi gratificante, assim, e ver também o modo como San Marino e a Itália tratam a nossa história não tem preço, que muitos aqui não a tratam dessa forma, né? Eu tinha uma visão quando eu cheguei lá, que o corpo dela, né, deveria vir para o Brasil, a roupa dela deveria vir para o Brasil, e eu volto de lá e digo assim, a roupa dela tem que ficar lá, o corpo dela tem que ficar lá, porque eles valorizam demais a nossa história, e é uma forma de continuidade, né, dessa história.
Mas cada vez que se desenvolve aqui um projeto do tamanho e da importância desse que vocês estão fazendo, Edneia, mostra que a gente tem um futuro, que a gente, mostrando para os mais jovens tudo isso, eles passem a valorizar um pouco mais a nossa história.
Exatamente. Eu acho que nós apresentamos para alguns adolescentes o projeto, nós temos um colégio aqui na minha instituição, na nossa instituição. Então, eles ficaram assim fascinados e aguardando, né, o resultado de tudo isso. Então, isso é muito, muito bom. Isso é ensino, né? Aí a gente vê assim um processo de aprendizagem significativo, que não vai ser um decorar da minha história, mas eles vão poder entrar e experimentar da história. Eu acho que esse é o principal, assim, é conhecer melhor essa Anitta que vive nas nossas memórias, mas não só é conhecer essa que vive nas nossas memórias, mas, sobretudo, se reconhecer nela. Eu posso ser como ela, eu tenho a força dela, né? Ela ficou conhecida por razão do destino, né? De ter se envolvido com uma pessoa conhecida também internacionalmente, mas a força que ela teve, né, de lutar por um ideal político, por um futuro melhor politicamente, eu acho que se reconhecer nesse propósito, não só conhecer a história, mas se reconhecer nela, esse é o principal, assim, que eu passo para os meus alunos.
Isso. Além de que muitas mulheres participaram da Revolução Farroupilha e não tiveram seu nome reconhecido. Que bom que Anitta Garibaldi é uma heroína para nós e ela mostra a nossa força. Mas muitas mulheres não conseguiram isso, né, Edneia?
Eu acho que isso é um ponto bem importante, assim. Nós tivemos muitas, e por acaso ela foi uma, né, como eu falei, que se tornou conhecida. Mas cabe a projetos como esse fazer reconhecer essas mulheres, né? Eu acho por isso que eu digo assim, é uma pena assim, que não tenhamos tanta pesquisa no Brasil acerca da nossa identidade, né? Porque nós temos mulheres bem importantes e isso depende da gente, né? Eu poderia estar trabalhando outra mulher, eu escolhi a Anitta por ser aqui do nosso estado, mas é a falta de pesquisadores, né? De trazer à tona assim, esses ícones, esses vultos da história, a gente precisa.
Que seja um primeiro passo para que esse projeto dê margem a outros espaços. Edneia, muito obrigada pela tua participação. A gente quer continuar acompanhando esse projeto. A gente pede licença aí para continuar divulgando todas as informações que vocês tiverem, ok?
Sim, até para deixar registrado que o projeto lá também tomou uma proporção, porque foi a primeira vez que alguém foi estudar a roupa. E apareceu para nós agora que há um xale dela em um outro museu. Então, o outro arqueólogo vai fazer a busca agora para verificar um xale que ela usava. Nós aqui, pelas imagens que foi nos enviado, é o nosso pala de seda, pelo que eu pude ver. Eu não tive acesso na semana passada, eles estão tendo acesso agora, né, até pela proporção que tomou toda essa história. Então, nós vamos ter mais novidades acerca da vestimenta de Anitta.
E nós vamos aguardar aqui ansiosamente para divulgar tudo isso. Edneia, obrigada pela sua participação. Edneia Pereira da Silva, professora da área de História na Unifeb de Brusque, Santa Catarina. Um prazer conversar contigo.
Um prazer, né? E ficamos à disposição para divulgar ainda mais, né, esse trabalho.